Leandro Piquet explica o papel do Estado na atual crise de segurança pública. Confira. Como o senhor avalia a resposta do governo à crise na segurança, como o anúncio do Plano Nacional de Segurança?
Ainda é uma resposta tímida. Eu acho que existe um problema, acho que afeta muitas polícias militares no Brasil, ou seja, um desnível muito grande entre as polícias, uma assimetria de capacidade. A gente precisa resolver isso. E na estrutura institucional brasileira, as polícias militares estão vinculadas ao Exército. Até hoje, a gente preserva essa definição de que as polícias militares são forças auxiliares das Forças Armadas. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o país poderia se valer desse mecanismo para tentar criar um esforço nacional de nivelamento das polícias militares, controlar mais a corrupção, controlar a falta de qualidade técnica das polícias no policiamento ordinário das cidades. Eu acho que as cidades brasileiras estão mal policiadas, as polícias militares mal preparadas, eu acho que em pouquíssimas exceções. São Paulo tem uma polícia muito capilar, muito bem organizada, Santa Catarina, excelente, Paraná, Minas, mas são exceções assim, estaduais. Agora, Rio, o Nordeste inteiro praticamente, a região Norte, parte do Centro-Oeste, são instituições muito fracas, muito contaminadas. Né? Então, acho que o Exército poderia, por exemplo, assumir o seu papel de agência reguladora dessa qualidade, porque na lei é o único capaz de fazer isso. Não existe outra força, outra instituição capaz de chamar as PMs e cobrar qualidade técnica, orientar treinamento. Quer dizer, e o Exército tem condições de fazer isso. Né? Então, eu acho que existe uma competência no Exército hoje acumulada para desempenhar essa sua função constitucional, que é de tentar melhorar a qualidade dos serviços de policiamento, respeitando todas as características que o policiamento tem, diferentes do Exército, que é uma atividade civil, é uma atividade voltada para a sociedade, não tem nada a ver com a ação de conflito, mas é uma gestão de um processo de pacificação, de presença do Estado, e que precisa ser melhorado. Então, acho que esse aspecto PM poderia caminhar muito bem por aí, né? Então acho que esse aspecto não foi equacionado, por exemplo. Não existe um plano muito claro de como a gente vai nivelar a capacidade das polícias. Isso do ponto de vista do policiamento ostensivo. Do ponto de vista de investigação, as assimetrias também são absurdas. Quer dizer, tem departamentos de polícia civil que praticamente não investigam crime nenhum, né? Principalmente crimes violentos. Então há um processo muito desigual entre os estados que precisa ser enfrentado com um plano muito mais ousado do que foi apresentado. Essa é a principal crítica que eu faço.
A solução para o problema da segurança passa pela questão da cooperação entre todos os níveis da federação?
Não, com certeza, mas veja, o Plano Nacional de Segurança Pública, aquela ideia do SUS, Sistema Único de Segurança, por SUSP, né? Que foi a proposta lá do primeiro governo Lula, eram planos ótimos que previam uma série de mecanismos de coordenação. Se não há uma lei definindo como essa cooperação vai ocorrer, não vai ocorrer cooperação alguma. E o que eu estou destacando aqui para você é o seguinte, que nós temos uma lei que diz o seguinte, que as polícias são órgãos, forças auxiliares do Exército. Então o Exército tem a prerrogativa de controlar essa qualidade de policiamento militar no país. Então tem que usar os mecanismos que disponíveis. Não adianta tentar criar um apelo genérico à cooperação, porque essa cooperação não existe. Um governador é de um partido, outro é de outro, não quer fazer oposição ao governo federal. O prefeito não conversa com o governador. Quer dizer, essa ideia de que conversando a gente se entende na política não é verdade. Quer dizer, a gente, com os incentivos adequados, a gente consegue movimentar quem precisa se movimentar. Agora, sem mecanismos legais, sem incentivos claros, não é possível. Então, acho que a gente precisa passar do genérico para o específico. Então, como vamos produzir coordenação entre as PMs. Como vamos produzir coordenação, polícia civil, polícia militar? Então, acho que isso fica, às vezes, muitas vezes, uma discussão muito genérica sobre leis, muito ampla. O ciclo completo de polícia, a unificação das polícias, a necessidade de cooperação pelos muito normativos, sem a devida consistência legal, sem o devido embasamento, incentivos e mecanismos próprios para que capazes de produzir essa cooperação.
Como chegamos ao atual nível de insegurança?
Foi um longo processo de uma transição que ainda não se completou, né? Numa transição política que tem reflexos na forma como o Estado administra os seus diferentes serviços públicos. Eu acho que o impacto da democratização no setor da educação, saúde, saneamento, habitação, infraestrutura, aconteceu num ritmo, e na área de segurança aconteceu em outro, por questões até muito simples de serem entendidas. Acho que a ditadura militar enfatizava justamente o aspecto policial, militar, do controle, da intervenção na vida política e social do país, e essas instituições saíram, digamos, desacreditadas nesse processo de transição política, isso nos anos 80. E na democracia nós nunca conseguimos, digamos, como sociedade, como Estado, construir um discurso democrático sobre a segurança pública. Isso teve um significado profundo, porque as verbas foram contingenciadas, o setor foi negligenciado, não só pelo governo federal, pelos diferentes governos federais desde então, mas também no âmbito dos governos estaduais. Eu acho que o dinheiro investido em segurança pública, no sistema prisional, na qualificação das polícias, melhoria de processos, gestão, era visto como um dinheiro quase que desperdiçado, né? O retorno político eleitoral desse investimento também tende a ser muito baixo, né? Porque a segurança, quando funciona, ela fica invisível, então não é como um bom sistema de saúde, um bom sistema de educação, que a sociedade valoriza, comenta, vive aquilo no seu cotidiano. E a segurança, ao contrário, ela fica, né, digamos, como um bem público importante, mas que só é notado quando deixa de oferecer aquilo que a sociedade espera. O que acontece é que a gente tem essa transição longa que foi sendo vivida, e os ajustes apareceram em função dos erros cometidos com a falta de recurso, a falta de planejamento, a falta de gestão adequada, em alguns estados mais, em outros estados menos. Eu acho que o contexto estadual é muito importante, ele explica porque alguns estados apresentam crise mais severa do que outros. Então, nesse sentido, eu acho que o investimento em São Paulo é muito diferente do resto do país no que diz respeito ao gasto com justiça e segurança. Até por uma questão de continuidade dos governos aqui no estado, eu diria que o patamar, assim, em termos de percentual do gasto, é muito elevado, e isso permitiu, por exemplo, que São Paulo tenha hoje um sistema penitenciário muito mais desenvolvido do que o resto do país, uma polícia muito mais equipada, qualificada do que o resto do país em termos relativos, né? É claro que há outros estados que também seguiram o mesmo caminho, mas nenhum dos grandes estados aí do país teve um investimento tão significativo nessa área quanto São Paulo. E eu acho que um dos reflexos possíveis disso é a redução do homicídio muito acentuada em São Paulo. Outros estados que decidiram investir também tiveram resultados importantes, em Pernambuco com o Pacto pela Vida, Minas Gerais durante um período importante em que teve uma série de programas de prevenção à violência ali, que foram infelizmente descontinuados lá, o Fica Vivo. Existem vários exemplos interessantes no país, mesmo as UPPs durante o período em que estiveram bem organizadas e bem implementadas. São exemplos de quando o executivo decide investir nessa área, ele consegue retorno. Então, acho que a gente está começando a olhar para o problema da segurança pública, do sistema penitenciário, dentro de uma lógica democrática, dentro de um de como regimes democráticos fazem, né, enfrentam esse problema, e a gente está começando a fazer esse mesmo movimento, de olhar para esse problema com uma visão de uma sociedade e de um Estado democrático que exige gastos, que exige qualificação, que exige desenvolvimento técnico nesse setor como em qualquer outro. Né? Então, eu diria que a primeira resposta de por que chegamos aqui é por uma fraqueza institucional e uma falta de um desenvolvimento naquilo que pode ser crítico aí para a solução do problema, que é a capacidade das polícias, do sistema penitenciário e da justiça criminal. Né?
Os problemas de segurança são uma questão de gestão mais do que uma questão financeira?
É sempre uma questão de gestão, né? É, dá para fazer sempre muito melhor com o que se tem. Eu acho que tem muitos estados têm problemas crônicos de corrupção nessa área. A gestão do sistema penitenciário é extremamente precária do ponto de vista indicadores, do ponto de vista de lógica de funcionamento, quer dizer, o preso fica engarrafado dentro do sistema, não existe um acompanhamento da execução penal adequado, existem muitos problemas que explicam por que o sistema está tão congestionado e que envolvem não apenas o executivo, né, mas também o judiciário na parte da execução penal. Então, eu acho que esse custo aí por preso ele precisa ser entendido. Eu acho que cada estado tem uma estrutura, a gente pode comparar esses estados, pode fazer muita coisa para entender aonde o problema é mais grave. Agora, preso é caro, né? Quer dizer, preso é uma coisa cara em qualquer lugar do mundo. E os nossos presos mais importantes aí, que são os presos mais perigosos, de crime organizado, eles precisam de estruturas prisionais especiais, com características muito caras do ponto de vista da manutenção e mesmo construção, porque precisam de sistemas de confinamento individual, precisam de controle maior, mais guardas por preso e um regime disciplinar muito mais difícil de ser administrado. Então, isso faz com que esse é um preço médio, esse que você falou, mas o preço do preso de maior potencial ofensivo, do criminoso organizado que lidera os movimentos de rebelião dentro dos presídios, esse preço é altíssimo, entende? Chega a ser 3 vezes isso em vários estudos que eu tive contato. São estudos mais antigos, mas que eu estou simplesmente projetando aqui. Geralmente a distância com a média era essa, de 2,5 a 3 vezes a média. Preso em sistema fechado é caro. A gente precisa investir, aceitar o custo que esse preso tem. E eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é o que foi feito até aqui, que é tentar evitar o investimento, tentar evitar o gasto no sistema penitenciário como se esse gasto fosse inútil. Eu acho que é uma maldição dos governos mais progressistas no país que evitaram investir em sistema prisional, porque não gostam de sistema prisional, teoricamente, em tese, uma coisa punitiva, né, exerce um papel muito negativo na sociedade, na vida dessas, né, dos infratores, obviamente, mas isso aí não significa não investir, não gastar o que precisa ser gasto. Né, o custo é alto, tem que construir as vagas, tem que gerir melhor e não tem atalho. Eu acho que essa coisa de tentar ficar buscando atalho é que sempre nos prejudica, né? Nesse aspecto, a gente está com um atraso muito grande porque os investimentos não foram feitos.
Áreas periféricas das grandes cidades estão controladas pelo tráfico ou por milícias. Nessas áreas onde o Estado não está presente, o voto costuma ser influenciado por poderes paralelos. Como quebrar esse ciclo que une violência e política?
É interessante que o problema do crime organizado, ele começa nos presídios e vai dos presídios para a sociedade. Né? Então, acho que o grande elemento aí para a gente entender o que está acontecendo no Rio, em particular, que reflete essa realidade que você falou do domínio não só do crime organizado, mas das milícias também, que são uma forma de crime organizado diferente, mas a origem disso tudo foi o sistema prisional, né? E a mesma coisa aconteceu em São Paulo. E uma série de discussões sobre como essas organizações efetivamente se estruturam, há diferenças entre os estados, mas essa realidade de território controlado e que chega a influenciar a política. Esse é um fenômeno muito mais do Rio de Janeiro, inclusive, do que de São Paulo. Embora em São Paulo também existam exemplos de vereadores, prefeitos que foram eleitos com apoio do crime organizado. Mas tudo isso, eu acho que, assim, olhando em escala macro comparativa, o Brasil ainda está num ponto bem abaixo do que a Colômbia, o México, a Honduras, El Salvador, os países mais afetados da região. Não quer dizer que a situação esteja boa, nem quer dizer que o caminho pode ser um caminho muito ruim ainda à frente se nada for feito, mas eu acho que nós não temos uma contaminação do crime organizado nas esferas mais altas da política. Não temos um número expressivo de deputados eleitos com apoio dessas organizações, não temos governadores e prefeitos. E o Brasil tem uma vantagem, tem um sistema, um Ministério Público muito ativo, um judiciário muito ativo. Ou seja, eu acho que como Estado e como sociedade, nós temos anticorpos para reagir a essa presença. Então, nesse sentido, é preciso mobilizar esses recursos, mas eu acho que o Brasil tem recursos institucionais suficientes para fazer frente a esse processo que você descreveu. Eu não acho que é um processo que está acontecendo sem a devida resposta nesse momento. Eu acho que a resposta poderia ter começado um pouquinho antes, principalmente a parte dentro do sistema prisional, porque é no sistema prisional que o crime se organiza.